Bem, uma pesquisa revela que um em cada três brasileiros concordam que a mulher vítima de estupro é de alguma forma responsável pela violência sexual sofrida. Essa pesquisa foi encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizada pelo Instituto Datafolha, e dos entrevistados, 30% afirmaram que concordavam com a seguinte afirmação: a mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada. O percentual foi o mesmo entre homens e mulheres, e esse índice aumenta entre os idosos e adultos com mais de 35 anos e entre as pessoas com menor grau de escolaridade. O maior percentual de entrevistados que disseram concordar com a frase é da região norte do país. Vejam só, 38%. E para comentar sobre a pesquisa e entender o porquê desses resultados tão alarmantes, hoje a gente conversa com a psicóloga e professora adjunta do Departamento de Psicologia do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, a Valesca Zanello, que já está na linha. Boa tarde, Valesca.
Boa tarde, Dileia. Boa tarde, ouvinte.
Opa, Valesca, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. E eu começo já te perguntando, Valesca, esses dados da pesquisa, eles são um pouco chocantes, né? Por que que você acredita que um em cada três brasileiros concordam que a mulher vítima de estupro é, de alguma forma, responsável pela violência sexual sofrida?
Bom, olha só, antes de mais nada, Dileia, é importante a gente destacar que esses dados, eles reproduzem os dados que foram encontrados no relatório de 2014 feito pela IPEA. Então, eles não só reproduzem uma naturalização da violência sexual em relação às mulheres e uma culpabilização das mulheres pela violência sofrida, como também alguns aspectos positivos, no sentido de mostrar que as pessoas mais jovens e com maior nível de escolaridade apontaram, apresentaram uma resposta menos sexista. Então, eu acho que tem um ponto aí muito importante. O primeiro deles, como eu falei, é uma naturalização dessa violência e uma ideia de que cabe à mulher se defender dessa cultura do estupro. E pouco se fala sobre a naturalização de uma masculinidade que está adoecida. Existe uma ideia de que as mulheres são objetos disponíveis e que elas têm que se tornar menos ou mais disponíveis a depender do seu comportamento, da sua roupa. A gente precisa problematizar esse sexismo, que ainda é profundamente arraigado na nossa cultura brasileira. E eu acho que a educação tem um papel fundamental. Quer dizer, não só essa pesquisa mostra isso, mas como a pesquisa também foi realizada em 2014 na IPEA. Mais do que nunca, é necessário a gente discutir gênero na educação. Por quê? Justamente porque o sexismo, ele é naturalizado e invisibilizado, né? A gente tem uma cultura que hoje em dia se fala muito que é a cultura do estupro, mas que eu prefiro pensar que é uma cultura da objetificação sexual das mulheres. Isso está nos filmes, isso está nas propagandas, isso é reproduzido de uma forma não muito refletida e está no nosso cotidiano. A gente precisa desnaturalizar isso. Portanto, a educação tem um papel importante e a gente vê o efeito apontado pela própria pesquisa.
Isso mesmo. Eu até posso te dar um exemplo de uma conhecida, né, que falou: ah, eu mesma, se eu souber que eu vou para tal lugar, eu já não uso tal roupa. Aí a gente fica se questionando, né? Porque a gente já meio que tá na nossa cabeça que a gente que tem que ser assim, não é mesmo?
Exatamente. Valesca. Exatamente. E isso é repetido, a gente aprende isso com as nossas mães, com as nossas tias, com as nossas amigas. E é comum quando a gente vai usar, por exemplo, um transporte público, a gente pensar, esse short não está curto. E eu quero trazer uma experiência que eu tive nesse ano. Eu fiquei 2 meses no Canadá, no primeiro semestre, e foi uma experiência para mim muito diferente. Por quê? Eu voltava, às vezes, assim, de um barzinho, 2 horas da manhã, e voltava a pé na cidade. E voltava de vestido, estava já calor, era verão. E, sinceramente, eu não sofri um assédio, eu não sofri um olhar, eu me senti pessoa. E essa é uma experiência que eu nunca tive na minha vida, apesar de viajar bastante. O acesso ao espaço público sem me sentir um pedaço de carne. Eu acho que essa é uma experiência muito comum na vida das brasileiras, infelizmente, que mostra que a gente tem que avançar ainda muito para ter uma sociedade realmente democrática e com igualdade.
E assim, engraçado que os dados foram iguais, tanto dos homens quanto das mulheres, né? Por que que a gente, as mulheres principalmente, ainda pensam assim?
Olha, essa é uma pergunta que sempre me fazem. E eu sempre respondo o seguinte: a gente não é filho de repolho. A gente é filho de uma determinada sociedade, de uma determinada família, dentro de uma sociedade e que reproduz esses valores. Então, em geral, somos sexistas. E dá um trabalho enorme desnaturalizar e problematizar esse sexismo. Só que, eu sempre aponto isso também, os homens e as mulheres estão em lugares diferentes nesse sexismo. As mulheres não lucram com sexismo. Então, assim, a gente precisa problematizar isso também. Para muitas dessas mulheres, elas acabam não só sofrendo sexismo e não percebendo, mas reproduzindo nas relações. Então, assim, eu acho que é muito importante, voltando àquilo que eu já falei, o papel da educação. Quer dizer, talvez pela não experiência de certos espaços, para muitas das mulheres é impossível pensar que é possível ter uma vida diferente, né? Como é a experiência que eu tive no Canadá? Realmente foi uma experiência, para mim, subversiva. Uhum. Quer dizer, uma sociedade que tem uma relação com as mulheres, onde elas são pessoa, elas são reconhecidas em suas subjetividades, elas são respeitadas, independente da roupa, independente do cabelo, do jeito, né? E eu acho que isso é um dado importante. Estupro acontece independente da roupa da pessoa. Grande parte do estupro no Brasil ocorre dentro de casa e com menores. Quer dizer, a gente está falando de um sintoma social e, principalmente, geralmente quando se fala de estupro, se foca na mulher. Ah, estava bêbada. Ah, sei lá, estava com uma roupa curta. E, geralmente, quem a gente acaba eximindo são os homens. A gente, infelizmente, tem um tipo de masculinidade hegemônica no Brasil que está adoecida. Precisamos educar melhor os nossos meninos.
É verdade. E interessante que o levantamento revelou também que 85% das mulheres entrevistadas têm medo de ser estupradas, né? E o temor é mais frequente entre as adolescentes e as mulheres mais jovens. E aí eu me veio o que você falou, né? Que há muitas mulheres são estupradas dentro de casa também, não é mesmo? Dentro da família, né? Tem casos de estupros.
Tem isso, mas tem um outro ponto também. Porque olha só, dentro da prateleira, no sentido da objetificação, carne fresca, em aspas, e essa é uma metáfora utilizada, tem mais valor. Então, para muitas mulheres, eu já vi isso em atendimento psicológico, em terapia, envelhecer é um alívio. Ao mesmo tempo que tem um lado de sofrimento, mas tem uma coisa de alívio também, que é exatamente ser retirada desse lugar de objetificação sexual. Então, nesse sentido, não é à toa que elas sentem medo de estupro. Eu achei, inclusive, interessante que somente 85%. Eu queria conversar com esses 15%, porque eu nunca, na minha vida inteira, eu tenho 20 anos de clínica, nunca vi uma mulher não ter medo de ser estuprada, ter coragem de sair à noite livre e geralmente não pensar assim, caramba, no caso de um assalto, que bom que eu só fui assaltada. Em geral, para a gente é um alívio o assalto, ah, só foi um assalto, né? Os homens geralmente nem passam na cabeça deles essa possibilidade de estupro, apesar de que a pesquisa também mostrou que os homens têm medo de ser estuprado. Eu achei isso meio, para falar bem a verdade, eu não li a pesquisa inteira, eu li só o resultado, mas isso me chamou a atenção. Porque, em geral, os homens têm medo de ser estuprados quando eles são presos. Exatamente porque o que se diz é que eles serão tratados, em aspas, como mulheres. O que já mostra a naturalização da violência sexual contra elas e uma misoginia muito aceita, infelizmente, na nossa cultura.
Infelizmente. Os dados ainda revelaram que para 50% dos entrevistados, a polícia militar não está bem preparada aí para atender mulheres que foram estupradas, né? Infelizmente, essa é uma realidade, não é mesmo, Valesca?
Essa é uma realidade e é uma questão muito comum. Mas voltando, né, um pouco, ligando para aquilo que eu já falei, quando você me perguntou sobre a questão das mulheres, né, como elas também acabam dando respostas sexistas. O policial, ele também é fruto de uma sociedade, de uma cultura. Isso mostra o quanto é necessário ter investimento na formação desses profissionais. Eles são agentes públicos muito importantes, necessários, e a gente precisa investir no sentido exatamente de desnaturalizar o machismo, o sexismo e a misoginia. Porque, em geral, o que se pensa é isso. Bom, ela foi estuprada, mas ela se arriscou, mas ela estava bêbada. Se tenta justificar algo que é injustificável e que tange aquilo que eu já falei, é uma masculinidade que está adoecida. precisamos falar mais sobre os homens na nossa cultura.
É verdade, a gente quase não fala para eles, não é mesmo?
E deles, né?
E
em geral, eles são poupados.
Uhum. E segundo registros, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos. Esse número é muito alarmante. Como a gente pode compreender esses números em um país como o Brasil?
Pois é, eu acho que primeiro, assim, isso é uma estimativa. E eu acho que ainda é muito subnotificado. Porque para uma mulher ter coragem, por exemplo, de denunciar, de fazer um B.O. de delegacia, ela tem que superar um monte de obstáculos que já são sexistas. Ela tem medo de ser julgada. Então, muitas mulheres acabam guardando a violência sexual no âmbito do segredo. Eu acho que esse é um ponto importante. Então, eu acho que é uma coisa muito maior até do que o que se diz. E eu acho que quando a gente fala dessa estimativa, é necessário, então, a gente pensar, isso é sintoma de quê? Eu acho que é sintoma, exatamente, de um sexismo profundo no Brasil. O que eu acho que, infelizmente, é algo para a gente se envergonhar. Portanto, voltando a uma coisa que eu já apontei, está muito em voga se falar sobre gênero como ideologia e, principalmente, detratores desse tema que não entendem desse campo, né? Eu trabalho com gênero há mais de 12 anos. Enfim, é uma necessidade em relação ao avanço da democracia e se mantém o debate de gênero. Inclusive, isso está previsto na própria Lei Maria da Penha. A gente tem um projeto lindo em Brasília, Maria da Penha vai à escola. É necessário problematizar isso. Não só para a gente criar alternativas de empoderamento para as mulheres, mas pensar em novas masculinidades para os homens. Eu acho que, no final das contas, isso é bom para todos nós e para a sociedade como um todo.
E Valesca, como é que a gente pode mudar essa situação? É uma lei mais rigorosa para esse tipo de crime? Um choque de realidade nas escolas, como você falou, né, do projeto Maria Vai à Escola? Uma participação maior da família e dos educadores em relação ao assunto?
Olha, eu acho que tem várias frentes possíveis. Eu acho que a punição é importante, mas eu não acho que tem que ser o pior no sentido de uma intervenção social. Porque a punição a gente já está trabalhando com a punição do iceberg. Então, eu acho que é necessário que existam leis, obviamente, que exista punição, mas eu acredito muito na educação. Então, assim, eu acho que, voltando ao que eu falei, eu acho que a gente tem que ter e manter os estudos de gênero, que são de gênero nas escolas, e levar mais projetos como esse, Maria da Penha Vai à Escola, em todo o Brasil. Inclusive, esse projeto que está sendo encabeçado pelo Centro Judiciário da Mulher, do TJDFT, a gente vai, inclusive, socializar os vídeos e o material didático que está sendo construído coletivamente. A ideia, o intuito é exatamente esse, poder reproduzir em outros lugares no Brasil. Então, eu acho que essa questão da educação é fundamental e eu acho que tem várias parcerias possíveis com as universidades, com as ONGs. E acho também que é muito importante a gente ter algum tipo ou de legislação ou de intervenção um pouco mais direta na cultura, principalmente através de algum tipo de controle da mídia. Porque a mídia tem um papel fundamental na formação da subjetividade, tanto de homens quanto de mulheres, naturalizando tanto a violência masculina quanto a objetificação sexual das mulheres. Isso a gente vê em novela, a gente vê em propaganda. Inclusive, eu participei de uma audiência no Senado Federal sobre cultura do estupro, onde eu falei sobre isso. Quem tiver, ouvinte que tiver interesse, pode acessar o vídeo na internet. Eu acho que a gente precisa ter algum tipo de controle, não no sentido de acabar a liberdade de imprensa, nada disso, mas da gente ter uma mídia que respeite a dignidade humana e principalmente das mulheres, que geralmente é o público mais atacado.
Ah, certo, Valesca. Nossa, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Nacional Jovem. Obrigada por ter comentado sobre essa pesquisa, né, e ajudado a gente aqui a entender o porquê desse resultado tão alarmante, né? Infelizmente, estamos aí com essa pesquisa revelando que em cada três brasileiros concordam, né, que a mulher é vítima de estupro, é de alguma forma responsável pela violência sexual sofrida. E, infelizmente, isso é muito triste, mas que bom que a gente fale sobre isso e que repense, como você disse, né? Tudo passa por educação, não é mesmo?
Sim, eu agradeço muito a oportunidade, Leia, e gostaria de dizer para os ouvintes que a gente desconstrói o gênero é no cotidiano, é não aceitando piadas que são sexistas, piadas sobre estupro, falas de professores em sala de aula naturalizando, é tendo coragem, dizendo para as meninas que sofreram já isso, ter coragem de denunciar, ter coragem de levar as últimas consequências mesmo. Grupos de meninas que estão se empoderando e também meninos que têm coragem de criar alternativas de exercício das masculinidades que sejam mais saudáveis, enfim, que dê para a gente viver numa sociedade mais democrática e com mais igualdade entre meninos e meninas.
Ok,
Valesca.
Quero agradecer,
tá? E, enfim, dizer que a universidade está aberta para trocar ideias.
Certo, Valesca. Muito obrigada. Boa tarde e até uma próxima oportunidade.
Obrigada.
E foi isso, pessoal. Eu conversei com Valesca Zanella, ela é psicóloga e professora adjunta do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, além de representante do Conselho Federal de Psicologia no Conselho Nacional de Direitos da Mulher. E a gente falou sobre a pesquisa que revelou que um em cada três brasileiros concordam que a mulher é vítima de estupro e que, de alguma forma, ela também é responsável pela violência sexual sofrida.